Rádio Jornal FM apresenta A Voz do Pastor, com a palavra do Padre João Batista Moreira, administrador diocesano de Iguatu.
Sete horas e 7:30. Bom dia para você que acompanha a partir de agora o programa A Voz do Pastor da Diocese de Iguatu, aqui diretamente da rádio, dos estúdios da Rádio Jornal FM 98.9. Eu faço esse programa com o nosso administrador diocesano, o Padre João Batista, e nós vamos refletir neste domingo o Evangelho, as leituras do 26º domingo do tempo comum. Em toda a igreja, em todo o mundo, em comunhão com o Vaticano, com o Papa Francisco, nós rezamos essa liturgia. Queremos saudar as paróquias, comunidades, bairros, movimentos pastorais que nos acompanham agora também pela página da Diocese de Iguatu. Queremos saudá-los e que fique conosco nesta etapa deste programa, nesta primeira etapa, pois às 8 horas iniciará a Santa Missa diretamente da Catedral de São José. Vamos ouvir uma canção neste começo de programa. Enquanto isso, você pode ir abrindo sua Bíblia, onde o Evangelho deste domingo é o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 39 ao 43, o 45, 47 e 48. Repito, Marcos capítulo 9, versículos 38 a 43, também o versículo 45, o 47 a 48. Vamos ouvir a canção e em seguida voltamos com as mensagens e também com a leitura do Evangelho. Horas e 7:34. Queremos acolher com grande alegria e estima nosso administrador diocesano, que está aqui agora nos estúdios da Rádio Jornal, para fazer a reflexão deste domingo, do 26º domingo do tempo comum. Bom dia, Padre João.
Bom dia, Marcos. Bom dia, Leandro. Bom dia, Dadá, que está aniversariando ainda. Foi ontem o aniversário dela e do Lucas, seu sobrinho. E a gente parabeniza e agradece a Deus pelo dom de suas vidas. Bom dia a todos os que nos ouvem através da Rádio Jornal FM 98.9. Eu tive um pequeno atropelozinho de compromisso agora um pouquinho antes do programa e por isso atrasei alguns minutinhos, né? Mas quero abraçar a todos os que nos ouvem, programa Voz do Pastor, programa da Diocese de Iguatu, desde os tempos do nosso saudoso primeiro bispo diocesano, Dom José Mauro, e por aqui passaram todos os bispos que a cada domingo dirigiam ao povo de Deus a palavra do pastor, orientando, ensinando, evangelizando. A gente vai então ouvir a aclamação, a palavra de Deus, para escutar o evangelho deste 26º domingo do tempo comum. É o trecho de Marcos, capítulo 9, versículos 38 a 43, depois 45 a 48. Ouçamos a aclamação, a palavra, e vamos preparando o nosso coração para ouvi-la e assimilar os ensinamentos do Senhor. Esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.
Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. meus irmãos e irmãs que nos acompanham pela plataforma PASCOM também, Diocese de Iguatu, e todos os que nos ouvem pela Rádio Jornal FM. As leituras bíblicas deste final de semana, deste 26º domingo do tempo comum, na primeira leitura, o livro dos Números nos traz um episódio interessante, quando Deus resolveu distribuir o Espírito Santo também, né? A graça do Espírito Santo, a porção do Espírito Santo para vários homens escolhidos por Moisés, a fim de que pudessem colaborar na missão de guiar o povo de Deus no deserto. Moisés sozinho já recebera essa missão de Deus, e agora, em oração, na intimidade com Deus, Deus decide favorecer o trabalho de Moisés, pedindo que ele escolhesse 70 homens, a quem fosse dado a porção também do Espírito Santo. O Espírito de Deus que ajudava e iluminava para que eles pudessem guiar o povo. Dois homens não estavam na tenda na ocasião em que o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles outros 70. Mas mesmo assim, aqueles dois homens que não estavam na tenda, repito, receberam a porção do Espírito, porque é da vontade de Deus, foi da vontade de Deus fazer assim. Quando estes homens estavam profetizando, quando estes homens estavam exercendo a missão confiada por Deus, alguns foram a Moisés dizer: olha, aqueles dois não estavam na tenda, não estavam junto com os outros quando do momento do derramamento do Espírito. E Moisés repreende os que foram queixar-se disso. E Moisés disse: mas você está com ciúme por causa de mim? Quem dera que todo o povo pudesse profetizar. Se aqueles dois estão fazendo o bem, que continuem fazendo. Agora, no Evangelho, a mesma coisa. Jesus se depara com um discípulo que vem até ele reclamar, porque alguns que não são do grupo dos discípulos estavam realizando milagres e prodígios sem que Jesus autorizasse formalmente ou sem que pertencessem ao grupo. E Jesus repreende aquele discípulo que foi se queixar disso. Jesus diz: olha, quem não está contra nós está a nosso favor. No fundo, o que Jesus quis dizer foi: eles estão fazendo o bem. E se estão fazendo o bem, estão comigo. De algum modo, estão unidos a mim. O importante é que todos façam, cada um ao seu modo, da sua maneira, com seus talentos, com seus dons, cada um faça o bem que Deus suscita no seu coração. E para que você e eu e nós façamos as coisas bem feitas, ou com a graça de Deus, para que nós sejamos missionários do Senhor, não precisa que a gente elimine o outro, não. Não precisa que a gente queira somente os do nosso grupo como aqueles que sejam eventualmente autorizados a fazer o bem, não. Isso é algo que é dom de Deus e que Deus suscita no coração de todas as pessoas. Para que você possa crescer na vida, ser de Deus, não precisa que os outros sejam eliminados. Aí vem o grande ensinamento de Jesus para a gente aprender a conviver, inclusive com as diferenças, e inclusive com quem não é do nosso grupinho, não é da nossa estima. Às vezes, meus irmãos, nós somos contaminados pelo ciúme, pela inveja. Quantas vezes, por causa disso, nós aprendemos erradamente a enxergar apenas os defeitos dos outros. Tem gente que é incapaz de tecer um elogio. Tem gente que é capaz de ver algo de bom nos outros. Só vê os defeitos. Parece que só ela ou ele é que é bom. Só ele ou ela que sabe fazer o que é certo. Ora, não é assim. Se eu só vejo os defeitos dos outros, eu estou ofendendo a Deus, porque o outro é dom de Deus, é presente de Deus. Cada pessoa humana é dádiva de Deus, é criatura de Deus. E Deus coloca no coração de cada um talentos. Então cada um tem algo que é digno de louvor a Deus. Nós podemos louvar a Deus pela vida do outro, por tudo que o outro faz de bom. E há lugar debaixo do sol e do céu, né? Para todos. Para que eu seja reconhecido, não preciso que o outro seja destruído. Jamais, nada disso. A riqueza da comunidade, a riqueza da igreja, a abundância de bênçãos da família é justamente por conta das diferenças. Isso é tão bom. Cada um vai se complementando. O que eu não sei fazer, o outro faz muito bem e pode me ajudar. E o que o outro não sabe fazer, eu sei fazer e posso ajudar aquele outro. Então, nessa variedade de dons e talentos, de graças e bênçãos de Deus, dessa multiplicidade que o Espírito suscita na vida da igreja e da comunidade, nós podemos caminhar sem competição, sem disputa mesquinha, sem querer destruir o outro. Então é isso que Jesus quer nos ensinar. No final do evangelho ele fala que se o teu olho te leva a pecar, ou tua mão, ou teu pé, arranca-o. É melhor entrar com um só do que entrar com os dois no inferno. Entrar no céu com um só do que com os dois no inferno. Interessante que Jesus cita as mãos, Jesus cita os pés, Jesus cita os olhos. Atenção, meus irmãos. As mãos que servem para serem estendidas na direção do outro, para ajudar o outro e para receber ajuda do outro. As mãos servem para a gente se dar as mãos e dizer, vamos caminhar juntos, vamos trabalhar juntos, vamos construir um mundo melhor juntos. Às vezes as pessoas estão utilizando as mãos para bater, para espancar, para separar do outro, para afastar o outro. As mãos dadas por Deus são instrumentos para nos ligar aos outros, de algum modo. Os pés. Alguns fincam os pés em suas trincheiras egoístas ou nos seus grupinhos de preferência e dizem, olha, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Jesus nos sugere que os pés podem servir para caminhar em direção ao outro e estar junto dele, principalmente dos mais afastados, dos mais estranhos ou esquisitos que possam ser, dos mais diferentes de mim. Porque se eu vou ao encontro daquele que é diferente de mim, eu me enriqueço. Os olhos, para muitas pessoas, para muitos de nós, quantas vezes nós usamos os olhos só para enxergar maliciosamente as fraquezas e os pecados dos outros. Jesus nos sugere, que tal que os olhos, como janela da alma, sirvam para a gente ver a beleza de Deus na pessoa de cada irmão e irmã. Enxergar o outro não como um inimigo, um adversário com quem eu tenho que disputar, mas enxergar o outro como um irmão. Papa Francisco escreveu em encíclica Fratelli Tutti, somos todos irmãos. Irmãos. Você consegue enxergar seu vizinho como irmão? A pessoa que mora com você na sua casa? A pessoa que é tua colaboradora ou colaborador no seu trabalho? Ou até a doméstica que trabalha na tua casa? Teus filhos? Você consegue enxergar como irmãos? Você consegue enxergar todos, inclusive aqueles com os quais você nem concorda muito, nem gosta muito, nem simpatiza muito, mas você consegue enxergá-los pelo menos como irmãos, diferentes de você, mas seus irmãos, irmãos em Cristo e todos filhos do mesmo Pai? Então é esse olhar diferenciado, são estas mãos que são estendidas para ajudar e receber ajuda, estes pés que nos fazem caminhar em direção ao outro. É isto que Jesus pede de nós neste 26º domingo do tempo comum. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado. Nós vamos ouvir agora uma canção que é a sugestão da Paulos para o canto de comunhão. É melhor com apenas um olho dar entrada no reino de Deus do que ter os dois olhos perfeitos e do reino da morte ser réu. Esta é a letra e agora vamos ouvir.
Horas e 52 minutos, programa Voz do Pastor da Diocese de Iguatu. Sou o Padre João Batista. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Jornal FM com o Marcos Sebastião, nosso assistente nesse programa, Eliane na técnica, Dadá nos acompanhando aqui nos estúdios e você em casa, na sua comunidade, na sua paróquia. A igreja no mundo está começando a se preparar para viver um grande momento de graça, da graça de Deus. Já faz mais de 50 anos, quando foi encerrado o Concílio Vaticano II, que o Papa Paulo VI instituiu, inaugurou a experiência do Sínodo dos Bispos. Ou seja, um organismo em que os bispos podem continuamente contribuir com o Santo Padre e o Papa na reflexão e direcionamento e magistério da Igreja ao longo do tempo. Os padres conciliares, os padres que participaram do concílio, dentre eles nosso querido e amado Dom Mauro, que foi bispo conciliar, eles sugeriram ao Papa que a cada 2-3 anos novamente fossem a Roma uma representação de bispos e delegados especiais para refletir com o Papa questões pastorais, questões doutrinais, questões da Igreja. E assim o Papa Paulo VI inaugurou o Sínodo dos Bispos. A cada 2-3 anos, uma representação é chamada a Roma para conversar, dialogar, estudar, rezar e refletir com o Papa sobre algum tema específico. Houve já o Sínodo sobre a Amazônia recentemente, o Sínodo sobre a Família, o Sínodo das Juventudes, o Sínodo sobre a Vida Sacerdotal. Vários sínodos aconteceram ao longo desses 50 anos com temas diversos, sempre observando, contemplando os desafios da vida da Igreja. Agora, para 2022, estava previsto um sínodo. E o Papa Francisco definiu que o tema seria a própria sinodalidade. É essa a palavra. Ou seja, o Papa resolveu que seria interessante os bispos e a igreja refletirem sobre o que é esse mecanismo, o que é essa metodologia de escutar e de dialogar e de reconhecer as diferenças que existem na igreja, as opiniões, e crescer juntos, sem disputar ou sem eliminar quem é diferente. É a riqueza da igreja. Então, o Papa Francisco definiu que o próprio tema deste próximo sínodo será a sinodalidade, ou seja, a experiência de uma igreja que, em que todos participam, ouvindo, falando, se expressando, manifestando seus anseios, suas esperanças. E ainda uma novidade. O Papa resolveu que, ao invés de em 2022 ser celebrado o sínodo em Roma, ele vai ser celebrado em Roma apenas em 2023. E já agora, em 2021, em cada diocese do mundo, os bispos deflagrassem, não é? Começassem uma experiência de sínodo, de escuta, de diálogo e de conversa com as bases, com as comunidades, com as paróquias, com os agentes de pastoral, com o povo de Deus e até com os que não frequentam a igreja, até com os que estão fora, até gente de outros grupos, de outras entidades religiosas, até estes serem também cuidadosamente escutados. O que o Papa sugere e quer é que a gente pratique essa experiência de escutar quem pensa diferente de nós, e conversar, e dialogar, e abrir as mãos, e reconhecer o que temos em comum, e trabalharmos juntos pelo bem da humanidade. É essa a experiência que o Papa quer que a gente vivencie através dessa palavra chamada sinodalidade. Então, no próximo dia 17 de outubro, já está bem perto, hein? Em todas as dioceses do mundo, haverá a abertura deste sínodo, a fase diocesana do sínodo. Cada bispo, no nosso caso aqui, eu como administrador diocesano, estou convidando, em nome da igreja, a você que está nos ouvindo agora, a desde esse momento, rezar por esta experiência e participar. Aí, na sua comunidade, na sua paróquia, vai chegar essa reflexão sobre o sínodo. E vão chegar aí perguntas para você responder. Talvez, pela primeira vez, você vai ter a oportunidade de dizer o que você pensa da igreja, o que você pensa da missão da igreja, das metodologias que a igreja utiliza. Talvez, pela primeira vez, ou alguns já fazem outras vezes e vão repetir, você vai poder participar de uma reunião em que você vai dar a sua própria opinião e vai manifestar seus anseios, suas esperanças e seu compromisso por um mundo melhor, mais justo, mais fraterno e mais cristão. Olha aí que legal. Então, na missa da catedral, no dia 17, às 9 da manhã, nós faremos com todo o clero presente, com o povo de Deus representado através das comitivas que virão das paróquias, nós faremos uma missa, celebraremos uma missa às 9 da manhã, no dia 17 de outubro, está bem pertinho. Assim como em todas as dioceses do mundo acontecerá esta mesma celebração. E de outubro até março do ano que vem, nós teremos uma vasta programação em que você que está nos ouvindo e nos assistindo agora, junto com seu grupo, com a sua pastoral, com a sua entidade, ou qualquer que seja o organismo que você participa, você vai ter a chance, você está sendo convidado a vir conversar com a gente. E vir dizer para nós e a nós, e nos ouvir também, nós vamos, por isso é uma conversa, dizer o que você pensa do mundo, da igreja, da missão evangelizadora, daqueles que são cristãos e até dos que não são. Não é legal? Então, você vai ouvir agora um pequeno áudio, vídeo, que também vai estar disponibilizado no site da diocese, explicando isso que eu falei agora de um modo resumido, que veio lá do Vaticano, falando sobre o sínodo. Em seguida, a gente encerra essa primeira etapa do programa para prosseguir com a Santa Missa. Ouça este áudio, você que está nos assistindo, acompanha, depois vê também na página do Facebook este vídeo, transmissão do Vaticano, sobre o Sínodo dos Bispos 2023, que já começa agora, 17 de outubro de 2021.
Siamo quasi alla vigilia di Pentecoste, la festa dello Spirito Santo, e proprio oggi vogliamo farvi un annuncio a nome del Santo Padre che il prossimo ottobre...
Eu me dei conta che sta in italiano, então non vai ser possível você ouvir agora. Prometo que próximo domingo eu trago em português. Eu baixei o vídeo em italiano, me perdoe, viu? Próximo domingo a gente traz em português. Você acompanha agora a Santa Missa, transmitida diretamente da Sé Catedral de São José. Que Deus abençoe a todos, um bom domingo e até a próxima semana, se Deus quiser.
Um bom domingo para todos, até o próximo domingo, se Deus nos permitir.